Aviso antes de começar o podcast, domingo que vem, dia 24, Mock Draft ao vivo no YouTube, vai ter uma live comigo, João Eduardo Dutra e convidados. A gente vai simular a primeira rodada do draft, o famoso Mock Draft que vocês já conhecem, vai ser bem legal, é tradição, todo ano eu tento fazer, então vai ser ao vivo, live lá no YouTube. Se inscreva no canal, o link tá na descrição, ou busca Cara do Esporte no YouTube, já se inscreve lá. Lembrando de novo, domingo, dia 24, às 21h, vai começar, não percam. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Começando a semana aqui com muita NFL, hoje aqui comigo Caio Miari, meu amigo Caio Miari, editor do The Score. Como é que você tá, Caio?
Tudo certo, Gabriel, tudo certo. Tá contando os dias para acabar o frio aqui, esse ano o frio tá demorando um pouquinho mais para ir embora do que eu costumo, mas tô ansioso. Não tô muito empolgado com o draft não, mas a oficina da NFL é sempre interessante.
É, o Caio, a gente tava conversando antes de entrar no ar, ele não é muito entusiasta da classe de 2022 do draft, mas a gente vai concordar que, assim, talvez não tenha as estrelas de alguns anos, mas com certeza tem muitos jogadores úteis, que vão ser titulares de bom nível em várias equipes. Programa de hoje, como você já viu na descrição, como você já viu no nome aqui do podcast, eu e o Caio vamos fazer aquele... A gente vai tirar o time, modo raiz, eu vou fazer uma escolha, o Caio vai fazer outra, como se a gente estivesse montando o time para uma pelada. Caio vai ter 12 escolhas, talvez mais, vamos depender aí do andamento do programa. Eu vou ter 12 escolhas e a gente vai tentar montar o melhor time possível com os jogadores disponíveis nessa classe de 2022. Eu discordo do Caio, eu acho que é uma classe interessante. É o que eu falei, talvez não tenha as estrelas... super estrelas, né? Principalmente na posição de quarterback, mas tem vários caras aqui que eu gostaria de ter no meu time, e vou ter aqui nesse exercício hipotético. Lembrando que o podcast Cara do Esporte é um oferecimento para o programa de apoiadores, eu bato nessa tecla aqui porque é importante para continuar crescendo aqui esse projeto. Eu preciso da ajuda de vocês, você pode me ajudar com R$10 por mês, e com esses R$10 por mês você vai ter acesso a um podcast exclusivo extra durante a off-season, as minhas newsletters, e você vai poder apoiar esse trabalho. Por exemplo, a live é difícil fazer se não tivesse o programa de apoiadores, mas para eu continuar crescendo, fazendo coisas diferentes, eu preciso da ajuda de vocês. O link está na descrição, tem todos os planos lá, tudo descrito direitinho. Então, se você puder, não deixe de apoiar. Vamos pro draft, Caio. Como sempre, você tem convidado, tem escolha. Não que você seja convidado, você já é de casa aqui praticamente. Mas o objetivo aqui, de novo, montar o melhor time possível aí com 12 escolhas. Vamos tirar o time aqui com os jogadores disponíveis na classe de 2022. Caio, por favor, sua primeira escolha.
Eu vou começar escolhendo um jogador, Gabriel, que eu não sei se eu gosto da escolha, não. Mas eu vou escolher mais pela necessidade, no caso, que se a gente está montando um time, a primeira posição que a gente vai atrás é quarterback. Um dos motivos de eu não gostar tanto dessa classe de 2022 do draft é porque a posição de quarterback não tem nenhum talento exuberante, pelo menos não como prospecto e logo de cara, né? Mas eu vou escolher o Malik Willis, o quarterback de Liberty. De novo, para mim é o quarterback que eu mais gosto nessa classe. A gente sabe que ele é bem 8-80, tem o braço muito bom, é um daqueles quarterbacks que você vê e fala assim, um dos poucos dessa classe que faz algumas jogadas que você acha surreal, mas aí falta consistência, nível de competitividade no college, enfim, não tem como garantir que a posição de quarterback vai estar bem representada para os próximos anos, mas... é o quarterback que eu mais acredito nessa classe. Se a gente está montando um time, tem que começar na NFL, né? Eu começo aí pela posição de quarterback com o Malik Willis.
O Caio ferrou totalmente o meu mock draft aqui, desse mock tirar time, porque eu achei que ele não iria de Malik Willis e seria a minha escolha. Eu achei que eu ia conseguir o Malik Willis e é o meu quarterback favorito dessa classe também. É um cara muito cru, Caio, mas eu consigo ver se o time que eu draftar enquanto ele se desenvolve na parte mental e na parte ali de passar a bola, né? Ele é um dos melhores corredores aí de entre quarterbacks a entrar no draft em muito tempo. Então, se você conseguir construir um bom ataque ao redor das pernas dele, né, utilizar ele como corredor, eu acho que ele pode compensar a curva de aprendizado que ele tem como passador, como a parte mental, a parte de movimentação no pocket. Eu acho que esse é o caminho para usar o Malik Willis, sim, logo desde o primeiro dia.
É, eu concordo também. É, eu acho que algumas características que ele tem muito específicas, você consegue ver ele tendo sucesso na NFL com essas características. Se você conseguir lapidar certinho o jogador, se ele estiver no lugar certo, e de novo, ele não precisa nem ser exuberante lançando uma bola, porque na questão física, ele já tá pronto para a NFL. Então, como você falou, ele pode dar uma compensada na balança, ele pode dar certo. Se ele conseguir cair no sistema certo, no time, num ataquezinho ali feito para ele, e se ele melhorar um pouquinho as coisas que a gente acredita que ele pode evoluir, eu acho que ele pode vir a ser um quarterback titular na NFL.
É, não pode ser o Chicago Bears colocando o Justin Fields no playbook do Andy Dalton, né? Não pode ser esse tipo de...
Com uma linha ofensiva ruim e sem praticamente nenhum recebedor bom.
Exatamente, não é um bom plano com o seu quarterback jovem. É, minha segunda escolha aqui, eu vou ser sincero, não estou apaixonado por essa escolha. A gente estava conversando sobre ele antes de entrar no ar. E eu estava conversando sobre ele com outro amigo também antes de entrar no ar. É, eu vou de Aidan Hutchinson aqui. Eu sei que eu não vendi muito bem a escolha que eu estou fazendo aqui. Mas assim...
A gente começou bem, Gabriel. A tua primeira escolha e a minha primeira escolha a gente não gostou. A gente mesmo não gostou dessa escolha.
A gente já vai se demitir como general manager. Mas assim, a minha questão com o Aidan Hutchinson é muito difícil que ele seja um bust. Eu acho muito improvável que o Aidan Hutchinson seja aquele, de novo, bust, né? Aquele cara que nunca se firma na liga e sai da liga em 5 anos. Ele tem um piso muito alto, mas o teto dele não é do que... Ele vai ser a primeira escolha geral do draft, mas ele não tem o teto de um jogador que é a primeira escolha geral do draft. Quando você seleciona um edge rusher tão alto assim no draft, você está pensando que ele seja o Myles Garrett, o Chase Young, o Nick Bosa, o Joey Bosa, o que se esperava do Jadeveon Clowney, que ele nunca chegou lá de fato, mas a gente esperava que o Jadeveon Clowney ia ser Defensive Player of the Year, né? O Khalil Mack, né? O cara desse nível. Eu não acho que o Aidan Hutchinson tem esse potencial. Eu sei que é uma comparação um pouco que falta criatividade, mas não é características dos jogadores em si. Mas eu acho que o Aidan Hutchinson, o teto para ele é um cara como o Trey Hendrickson. Eu sei, é uma comparação sem criatividade nenhuma, porque os dois são edge rushers brancos, né? Não tem, mas é um cara ali que tá... Acho que a melhor versão do Aidan Hutchinson é o 8º, 9º, 10º melhor edge rusher da NFL. E eu não sei se tem... Não é o que você espera de uma primeira escolha geral no draft, né, Caio? Você espera que é um cara que vai ser All-Pro a maioria dos anos, vai brigar por prêmios individuais e vai ser uma peça fundamental aí da sua defesa. Aidan Hutchinson, pra mim, ele é um cara com piso bem alto, ele vai ser bom desde o dia 1. Mas se você me disser que daqui a 10 anos, Gabriel, você acha que ele vai ganhar a Defensive Player of the Year? Vai receber um voto pra Defensive Player of the Year? Eu diria que não.
Você tá mais confiante até que eu, tá? Eu não tenho tanta certeza que ele não vai ser um bust. Eu concordo com a questão que você falou do teto dele, por uma primeira escolha geral. E o Jacksonville Jaguars, a verdade é que eles provavelmente estão malucos para trocar a primeira escolha. Só que vai ser muito difícil, porque é uma classe que os quarterbacks não tem tanto quarterback bom. Então vai ser muito complicado algum time trocar pela primeira escolha geral. Mas a verdade é que todos os times ali que estão muito alto, que não precisam de quarterback no momento, e até os que precisam não tem tanto quarterback disponível, eles estão mais preocupados talvez em querer trocar. Mas enfim, eu acho que o Hutchinson, o pessoal, assim, o Hutchinson chega no draft como um prospecto muito em alta, e ele vem de uma temporada espetacular, numa das melhores faculdades, enfim, mas a gente não pode esquecer que o Hutchinson até esse ano ele não tinha feito nada, tipo assim, nada mesmo. Ele não tinha feito absolutamente nada no college football. Então, eu não sei. Eu realmente eu tenho muito pé atrás com ele. Eu acho que ele vai ser a primeira escolha geral também. Enfim, a gente também teve recentemente o caso do Joe Burrow, que nunca tinha feito nada no college football. Chegou, teve uma temporada espetacular e deu no que deu. Claro, uma posição diferente, e o Hudson vem numa trajetória mais ou menos parecida. É isso. Eu acho que ele tem um potencial para ele não vingar na NFL. Não consigo imaginar que ele vai cravar ele como um talento certo. A gente já viu, inclusive, até vários Ed Rush chegando nos Jaguars recentemente, todos em primeira rodada e não vingando tão bem. Mas, enfim, eu acho também, concordo, que ele vai ser a primeira escolha geral. E, como você falou, a comparação do Trey Henderson num momento bom ali no top 10 da NFL, na parte mais de baixo, é justa também.
Número 3, sua segunda escolha, Caio, qual é?
Eu vou de Evan Neal, o offensive tackle de Alabama. Uma escolha bem básica, né? Para mim, é o offensive lineman que eu mais gosto desse draft. A gente já precisa de alguém que tem versatilidade na linha ofensiva, alguém que já pode ali proteger o blind side do Malik Willis, né? Que foi o quarterback que eu peguei na primeira escolha. Jogou em Alabama, então já está acostumado. A habilidade atlética do Neal é impressionante. Ele também pode jogar até de right tackle se quiser. Ele já até falou que literalmente qualquer posição para ele serve. Então é basicamente isso. Se eu peguei um quarterback agora, eu tenho que fazer questão de proteger ele. Enfim, então Evan Neal vai ser meu segundo jogador escolhido, Gabriel.
Essa possibilidade do Evan Neal poder jogar como right tackle também, eu acho que pode ser muito atrativa para alguns times, né? Por exemplo, um time como o Houston Texans, que tem o Laremy Tunsil, né? E é a terceira escolha do draft. Você pode colocar o Evan Neal do lado direito, né? E até assim, de repente você tem um veterano, mas você não precisa ter o peso de colocar o Evan Neal de cara como left tackle, né? Que é mais difícil do que ser o right tackle, né? Então ele pode se aclimatar um pouco na NFL do lado direito e fazer a transição, de repente, né? Então, esse ponto... Para mim, assim, o Evan Neal, o Charles Cross, o Iken e o Uomo, eles estão mais ou menos no mesmo nível, assim, para mim, né? Tem algumas
coisas... É a melhor posição do draft, acho que a gente pode falar isso. Ele é de rusher também, muito bom, mas os offensive tackles desse ano são muito bons. Isso daí é também um pouquinho até do motivo de não achar essa classe tão espetacular. Talvez pelo sentido das posições que mais atrai, que mais dá espetáculo, não é tão bom. E no caso que a gente falou, offensive tackle, aquele ofensivo, querendo ou não, é muito importante, mas não é tão espetacular de assistir igual outras posições. É a posição que está melhor representada.
Não é aquela posição que o seu time seleciona na primeira rodada e você corre para comprar uma jersey, né?
Exato, você sabe que é importante, todo mundo sabe, e só quem torce para time que tem uma linha ofensiva ruim sabe o tanto que uma linha ofensiva boa faz falta. Não é o cara que você quer ver teu time pegar ali um wide receiver espetacular, um edge rusher, mas às vezes tem que fazer tem que pegar alguém para fazer o serviço sujo, e aí no caso são os offensive linemen.
Eu vou aqui com a minha escolha. Eu vou... Acho que dá pra sacramentar aqui que é o meu jogador favorito nesse draft. Normalmente eu já definia nessa altura do campeonato, né? Mas esse eu não defini ainda. É um cara que eu acredito que daqui a 3 anos é possível que a gente esteja discutindo aqui como que ele não foi a primeira escolha geral. Que é o Darius Stingley Jr., de LSU, cornerback. Eu gosto muito do Darius Stingley. Eu não, assim, pra mim ele tem todas as ferramentas pra ser o melhor cornerback da NFL. Eu sei que tem as questões, ele, assim, foi um dos melhores cornerbacks calouros da história, né, freshman, né? Da história do futebol americano universitário. Nos anos seguintes, ele acabou se machucando e talvez o nível de esforço muita gente questionou e tal. Mas pra mim é natural, um cara que teve uma temporada tão fantástica e foi campeão no primeiro ano, o Darius Stingley não tinha muito mais pelo que jogar nos outros anos, né? E um time claramente de LSU que não tinham condições de competir de verdade. Então eu não jogo contra ele, e ele pra mim é fantástico. Ele destruiu no Combine, não, no Pro Day de LSU, né? Teve um tiro de 40 jardas, 4.3, alguma coisa, agora não lembro o número exato. Mas, assim, é possível que ele, sei lá, daqui a 1-2 anos a gente esteja falando dele como um 2, se não o melhor cornerback dessa classe, um dos melhores jogadores dessa classe. Então, pra mim, Darius Singley Jr., minha segunda escolha.
Eu concordo com praticamente tudo que você falou. Eu gosto muito dele também. Ele também é o quarterback que eu mais gosto. A gente vê muita gente, às vezes, colocando ele como segundo, até o quarterback da classe, mas eu tô com a tendência. Eu acho que gosto muito dele. Ele não é um cara que a produção dele não chegou a bater com o que a gente já viu de talento, mas e não é que ele nunca fez nada no college, a gente já viu nos vídeos, a gente já viu o Derek Stingley fazendo coisa no college. As lesões preocupam um pouquinho, vamos ver como é que vai ser a questão física depois que ele entrar na NFL, que talvez esteja um pouquinho abaixo do ideal, mas enfim, eu acho que essas são questões que dá para ser corrigido na NFL. O mais difícil, as características que fazem um jogador ser especial ou não, o Stingley já tem. Então, concordo com você.
Sua terceira escolha, Caio, a quinta escolha geral.
Então, eu pra te falar a verdade, eu não tava esperando que você fosse pegar o Derek Stingley. Então, eu ia até falar assim, vou começar a focar mais na minha defesa aqui, porque senão o Gabriel vai roubar um monte de jogador. Como você pegou um cara que eu não tava esperando tanto agora, um cara que eu tava esperando mais pra pegar embaixo, então eu vou continuar no ataque e eu vou pegar o wide receiver que eu mais gosto esse ano, que é o Jameson Williams. Não sei se eu coloco ele até como o melhor prospecto dessa classe, pela questão principal que ele está vindo de uma lesão muito grave, uma lesão recente, a gente não sabe a recuperação dele exata e tudo mais, mas eu acho que, como você falou, daqui 3 anos a gente pode facilmente estar falando do Williams como o melhor wide receiver dessa classe. Eu acho, assim, a gente estava falando das posições que são mais melhor representadas nesse draft, acho a posição de wide receiver bem representada nesse draft. Eu não acho tão boa, igual eu já vi alguém falando, estou começando a achar que é um pouquinho superestimada, porque talvez não tenha um cara muito absurdo. Eu acho que vai ter muito wide receiver bom, mas talvez não tenha tanto wide receiver ótimo daqui 2-3 anos. Mas dos caras que eu acho que pode atingir o potencial máximo na NFL, e aí também já vai um pouquinho por ter jogado em Alabama, a gente tem visto os wide receivers de Alabama na NFL recentemente, é um absurdo. Então o Jameson Williams é o wide receiver que eu mais gosto, é meu preferido, um dos meus caras preferidos do college, então eu tô torcendo muito para ele cair no time bom. Eu queria muito ver ele no Green Bay Packers, Gabriel Arsenal. E aí tem a chance de pegar ele, então agora eu já tenho um quarterback, o left tackle e o wide receiver número 1 no meu ataque.
Ele tem chance de chegar no Packers porque ele tá machucado, né? Ele rompeu...
Exato.
O ligamento cruzado anterior no final, né? Do college, né? Foi na final, né?
Isso. Foi.
E, assim, é difícil... Essa comparação aqui é importante, né? Porque eu acho que não dá pra ser feita com qualquer um. Mas ele... A forma como ele estica o campo lembra o DeSean Jackson no auge, né?
É absurdo.
E um DeSean Jackson mais alto ainda, né? O DeSean Jackson... É baixinho, 1,70 e pouco, ele acho que tem 1,80 ou mais.
Ele faz, com a bola na mão, ele faz mais estrago do que o DeSean Jackson.
Nunca foi o cara de receber o passe curto e ele era...
O DeSean Jackson, a habilidade dele absurda era de estender o campo, e ele tem uma habilidade, uma noção de campo, de olhar, saber onde que a bola tá indo, que é surreal, mas como wide receiver, o Williams, o prospecto é mais completo do que o DeSean Jackson.
Eu tô vendo aqui alguns rankings, por exemplo, o ranking do Pro Football Focus, né? Ele subiu recentemente, tá na terceira colocação. Se ele não tivesse machucado, ele provavelmente seria o número 1 na maioria das boards,
seria,
né?
O número 1.
Pelo menos estaria no mesmo patamar ali do Drake London e do Garrett Wilson, que são caras bem diferentes dele, né? O estilo
muito
de jogo, né? Bem diferente.
Isso é o que eu gosto dessa classe, uma das poucas coisas que eu gosto. É que você tem muito wide receiver prospecto bom e de características totalmente diferentes.
Sim.
Se você está querendo um cara que vai estender o campo, você tem. Se você está querendo um cara que é mais um possession receiver, um cara mais para ends, acho que você tem várias opções nesse draft. Então, os times que precisam de wide receiver, esse talvez seja um ano muito bom para isso.
Vamos para a sexta escolha, a minha terceira. Agora eu tenho que olhar para o ataque. Eu vou de Charles Cross, offensive tackle. De Mississippi State com aquele... Eu tava assistindo o jogo, ele tem aqueles sinos insuportáveis, né, lá deles, mas o Charles Cross pra mim é o que eu falei, eu acho que você pode preferir alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas ele, o Evan Neal e o Ekwonu estão no mesmo nível. Eu gosto do Charles Cross, seria o meu número 1, porque pra mim ele é o que chega mais pronto pra bloquear pro passe já logo de cara, Acho que o Ekwonu e o Evan Neal têm mais a crescer nesse ponto do que o Charles Cross. É, pra mim, você pode botar ele como left tackle titular ali no lado esquerdo da sua linha. E, assim, claro, é uma posição que é uma curva de aprendizado, né? Apesar de caras como o Tristan Wirfs, o Jaden Quills e eles meio que quebrarem a expectativa, não é normal os tackles chegarem jovens. E o Tristan Wirfs foi all-pro na temporada passada, isso não é a norma. Mas eu acredito que ele pode crescer, eventualmente se tornar um dos melhores da posição, né? E assim, acho que a questão que vai acabar impedindo que ele seja o primeiro tackle draftado é porque você olha aqui os lugares que podem sair tackle, né? Houston, Giants, são dois times que tem left tackle, né? Tem o Laremy Tunsil, os Texans, tem o Andrew Thomas, os Giants, e a questão que o Caio falou, né? Do Evan Neal, poder jogar lado direito. O Charles Cross é mais assim, left tackle mesmo, né? Seria uma curva de aprendizado maior pro Cross. Mas como é um time aqui neutro, começando do zero aqui, então não faz muita diferença. Caio, sua quarta escolha.
Só uma coisa sobre o Cross, Gabriel. Ele, um dos motivos que ele já chega pronto é porque ele vem de uma universidade de Ole Miss, que é da SEC, então ele está acostumado a
Mississippi State, né? Não é Ole Miss.
Mississippi State. Então ele está acostumado a enfrentar justamente as melhores defesas da NFL. Os Ed Rushers que a gente vê destacando na NFL, ele está acostumado a jogar. Então isso é um dos motivos que também faz isso. Mas a minha próxima escolha, agora vamos para a defesa. É, não sou muito fã de usar a minha primeira escolha na defesa num defensive back, mas esse talvez seja o meu jogador preferido do draft inteiro, que é o Kyle Hamm, o safety, né, de Notre Dame. É, acho ele um absurdo. Eu sei que o valor dele para esse draft talvez ele não chegue tão alto quanto o potencial que a gente já viu dele, principalmente na primeira metade da temporada do College Football, né, 2021. Mas eu acho absurdo. Assim, a noção de campo dele é uma daquelas coisas que a gente... Não tem como você ensinar para um jogador. Assim, né? O jogador não consegue, ele não consegue evoluir essa questão na NFL. O cara já nasce com isso. Enfim, produção no college a gente já viu, as jogadas espetaculares, ele faz muito mais do que ele deveria. Ele é um daqueles defensores, né, defensive back, que faz ali os cornerbacks ao lado dele parecerem melhores, ele salva muita gente. Acho que eu queria estar ali olhando mais ali para um Ed Rush, mas ainda tem alguns Ed Rush sobrando aí de alta qualidade, então eu vou reforçar a secundária com o Kyle Hamm.
A minha questão com o Kyle Hamilton, e aí pensando um pouco no draft da vida real, né? Que prospecto por prospecto ele é um dos melhores desse, tá na discussão como um dos melhores dessa classe, né? Mas é mais a questão do valor posicional, né? Porque safety é uma posição barata, né, na NFL. Então, se você usar ele uma escolha top 5, você não vai estar tendo uma vantagem financeira tão grande com uma posição também que tem posições mais importantes. Então, isso combinado ao fato dele não ter corrido tão bem no Combine, que pra mim explica essa queda dele nos mock drafts, né? A gente tem... Exato. No começo ele era... Eu tinha muitos mock drafts, colocava ele no Texans, por exemplo, e recentemente a maioria ele tá fora do top 10, né? Mas ele realmente o talento dele é excepcional. Vamos pra minha quarta escolha aqui. Tô em dúvida... O que eu faço? Porque os três jogadores que eu tô considerando talvez seja um repeteco de posição. Eu vou aqui. Eu vou de Sauce Gardner. Armad Gardner, cornerback. Ele é da Universidade de Cincinnati. Muita gente tem ele à frente do Darius Stingley, né?
A maioria, né? Se você parar pra pensar, a maioria assim, dos rankings tem ele como o cornerback número 1 dessa classe.
Verdade. Ele tá, assim, em termos de produção, ele tem 3 anos, ele tem mais tempo de produção do que o Derek, que o Stingley, né? Porque o Stingley teve os últimos 2 anos conturbados e tal. Ele não, ele é um shutdown corner. Claro que hoje em dia na NFL não tem mais como ser shutdown corner, né? Mas no college o Armad Gardner foi isso. Ele tem todas as ferramentas físicas, ele tem os 6'3", né? Que dá o quê? 1,90m, que é muita coisa. Acho que é 1,88m, se eu não me engano. E cornerback é uma posição muito importante, né? E eu sei que eu já draftei aqui, mas você precisa ter vários cornerbacks hoje em dia, né? Basicamente, 10 anos atrás, a posição, a formação base de uma defesa era aquele 4-3 e dois cornerbacks e dois safeties. Hoje em dia, você tem três cornerbacks em campo a maior parte do tempo, né? Então, você precisa ter vários. E acho que é o que o Charles talvez o Armand Gardner seja mais seguro do que o Darius Stingley, mas eu gosto muito dos dois e eu tenho, já garanto uma grande secundária aí pro meu time. Quem que você gosta mais, Caio? O Stingley ou o Gardner?
Eu gosto mais do Stingley. Eu levo muito em conta também, Gabriel, o nível de competitividade no college. Uhum. O Stingley já está acostumado a enfrentar ataques muito mais complexos do que aquele que o Gardner enfrentou em Cincinnati. Então, gosto mais do Stingley, como você falou, a questão física, que na NFL é óbvio, é uma das maiores etapas que um cara que sai do college para adaptar para a NFL, das principais desafio que ele tem, essa questão física. E aí, no caso, o Gardner já está bem à frente do Stingley. Mas eu acho que no quesito habilidade, a noção de campo, o nível que ele já jogou no colo de futebol comparado com o nível de enfrentamento que ele já teve, eu acho que são os quesitos determinantes que fazem eu gostar mais do Stingley nessa comparação. Mas não é nada contra o Gardner, não. É mais porque eu gosto muito do Stingley também.
Quem é a sua quinta escolha?
Eu vou de Kayvon Thibodeau. Rusher, né, de Oregon. Assim, a gente falava, né, Gabriel, que quando entrou nesse draft, lá no começo da temporada do College Football, o Thibodeau era meio que cravado à primeira escolha geral. Uhum. A temporada no College Football dele foi de muito altos e baixos, que a gente via claramente, ele fazia uma jogada pro jogo, que falava assim, isso daí é o que a gente quer ver na NFL, isso daí é o que faz ele especial. Mas ele, além de ter se lesionado, ele teve muitos altos e baixos, ele não fez... Ele provavelmente não fez nenhum jogo que ele dominou do começo ao final, que a gente tinha visto na temporada anterior dele no College Football. No ano mais importante dele, ele oscilou demais. O talento tá lá, tá claro, mas a oscilação, aí pode ter a questão física e tudo mais. Muitas vezes, a gente tem visto algumas pessoas até questionando o comprometimento dele, a vontade que o Thibodeau tá de jogar futebol americano. A gente não sabe até que ponto que isso é verdade, a gente não sabe tudo... da onde que essas coisas estão vindo, mas, querendo ou não, é uma coisa que você fica com o pé atrás, ele já negou, obviamente, enfim, eu acho que o talento é inegável, eu até acho que eu demorei bastante para ir atrás no Ed Rusher, né, nessas escolhas que eu tô fazendo, né, que a base é, para mim, a segunda ou terceira mais posição mais importante do futebol americano, então, enfim, o talento tá lá, eu vou mais pra frente ali organizar com o meu treinador aqui do time, a gente vai fazer o Thibodeau ficar bem focado no futebol americano e vai dar certo.
Vai contratar o Ted Lasso, né, pra motivar ele, né. Eu vou de Garrett Wilson agora, wide receiver de Ohio State, é o meu wide receiver número 1, e o que eu gosto do Garrett Wilson, e é uma coisa que eu sempre olho nos wide receivers do draft, porque pra mim é muito fácil você se apaixonar pelo tamanho, combinação de tamanho, velocidade e touchdowns longos, né, jardas após a recepção e tal. Mas o que o Garrett Wilson faz muito bem e que se traduz muito bem do college pra NFL é a capacidade de gerar separação. E o Garrett Wilson é provavelmente o melhor corredor de rota dessa classe, ele é fantástico. Ele, assim, é uma coisa que vai se traduzir pra NFL, né? Ele vai conseguir, é um negócio que, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade pra explicar meu raciocínio. Tem certas coisas que você faz no college football que não costumam ser tão sustentáveis na NFL, né? Por exemplo, produção de quarterback correndo com a bola nem sempre é sustentável. Johnny Manziel é um exemplo disso, né? Questão do coisas que você consegue fazer por apenas atleticismo, né? Quando seu atleticismo é muito bom, mas na NFL todo mundo é um baita atleta. Esse tipo de coisa não... Algumas alguns pontos não se traduzem tão bem. Por exemplo, running back que... quebrar tackle é uma coisa que se traduz do college para a NFL, né? Mas aquela coisa do cara que samba muito atrás da linha de scrimmage e que ele está sempre procurando aquela jogada mais longa em detrimento dos avanços curtos, é um negócio que tem a tendência a se acentuar na NFL e prejudicar muito o jogo dele, né? Correr rota é uma coisa que se o cara faz bem no college, vai se traduzir bem na NFL e ele vai ser bom nisso na NFL também. Então por isso que eu acho que o Garrett Wilson, talvez ele não tenha o teto do Drake London, mas porque o Drake London fisicamente é o cara protótipo do que você pensa de wide receiver 1. Mas o Garrett Wilson, ele vai gerar separação na NFL, ele é excelente após a recepção, ele tem um grande controle do corpo dele, né, pra fazer aquelas recepções espetaculares. Então ele é um cara que dificilmente ele não vai ser um wide receiver muito bom. Talvez não seja ótimo, talvez não seja all pro, mas é um cara que, pra mim, ele é o wide receiver mais seguro dessa classe, até levando em consideração o Jameson Williams, né, que foi a sua primeira escolha na posição, Caio, que ele entra lesionado, né, ele talvez nem jogue o primeiro ano. Então eu gosto muito do Garrett Wilson. Quem que você tem entre ele e o Drake London, né? Porque o Drake London, a maioria das pessoas tem ele como wide receiver 1, né?
O Garrett Wilson é o meu wide receiver número 1 dessa classe. Eu fico um pouquinho com o pé atrás com o Drake London na questão da explosão. Eu vejo ele, eu não acho ele um wide receiver tão explosivo.
Não quis correr agora o 40 jardas no tiro, né?
Também tem isso. Então, eu acho, por exemplo, a gente olha, é claro que não é um exemplo tão justo, mas se a gente olha para o Ja'Marr Chase, por exemplo, e você vê as jogadas explosivas que ele faz, é o que fez a diferença na NFL. Um adversário, como você falou, a questão física do Drake London é surreal, é absurdo, e ele marca praticamente todas as caixinhas ali do que um adversário precisa ter. Mas eu acho que nessa transição college e NFL, um wide receiver explosivo, que é uma das coisas que você consegue traduzir, eu acho que eu fico um pouquinho atrás com o pé atrás com o Drake London. E eu gosto mais do Garrett Wilson nisso, e como você falou, a questão das rotas é absurdo. Então eu também coloco o Garrett Wilson um pouquinho à frente do Drake London.
Caio, sua sexta escolha agora, 11ª geral.
Gabriel, eu nunca vi na NFL... um time de americano em geral, no college também, uma defesa boa sem ter um linebacker bom. Um linebacker é um middle linebacker, né, um inside linebacker. Então eu vou de Devin Lloyd, de Utah. Tem aí o debate, né, quem que é o melhor linebacker, né, dessa classe, o Kobe Dean lá de Georgia, que é um absurdo também. Não é à toa que ele se destacou numa das melhores... Ele era um dos melhores jogadores e uma das melhores defesas da história do college football, atual campeão e tudo mais. Mas o Devin Lloyd, né, de Utah e tal... o que eu acho que ele tem de especial, que eu acho que ele pode dar muito certo na NFL, que é um dos melhores defensores da classe, é a questão, a versatilidade dele. Hoje em dia, a gente já cansou de falar, até outras vezes que eu já participei aqui, os confrontos individuais, né, de tight end e tudo mais, é muito difícil na NFL. E é uma coisa que muda o plano de jogo. E você precisa ter, se você tem um wide receiver, um defensor versátil bastante, para descobrir um wide receiver no slot, ou para pegar os tight ends a maioria das vezes, É uma diferença enorme se ele tem um cara desse tipo. Então eu acho que o Lloyd é bom tacleador, ele consegue ler o jogo, talvez ele não leia o jogo tão bem quanto o Dean, mas ele já está num nível preparado aparentemente para a NFL, velocidade está lá e a versatilidade dele. Então eu acho que nessa defesa, nessa estrutura que eu estou montando, ter um cara igual o Kyle Hamilton e agora o Lloyd, com a versatilidade dos dois, poderem jogar em outras posições, principalmente, né, cobrindo passe, eu acho que é o mais interessante. Então eu vou de Lloyd nessa.
Eu gosto mais dele também em relação ao Dean, né? Até pela capacidade dele de cobrir o passe, né? Que linebacker tem questões sobre o valor da posição, mas se você é um linebacker que consegue ficar em campo e ser um plus, né, na defesa contra o passe, para mim ainda é uma posição que tem bastante valor. 12ª escolha, a minha 6ª escolha aqui, é um cara que eu tenho um pé atrás com a forma como essa ascensão dele nos mock drafts vem acontecendo, né? Ele é um cara que nas casas de aposta ele não tá tão atrás assim do Aidan Hutchinson para ser a primeira escolha geral, né? o que é um absurdo, assim, é absurdo pensar que 2 meses atrás ele não estava no top 10 dos drafts na maioria dos mocks, né? Mas ainda assim é um cara talentoso, é um cara que tem todo o potencial atlético do mundo. É, até um amigo meu estava me mostrando, né? Tem não lembro o nome, né? Que você coloca os... como que o cara testou em determinados testes físicos e ele te dá uma nota, né? E o percentile em cada teste. É, o Trevon Walker, edge rusher de Georgia, que é a minha escolha aqui, se ele fosse wide receiver, ele teria uma nota 9 de atleticismo, né? E o cara é um edge rusher, né? E tem 1,90 e pouco, 272 libras, né? Que deve dar uns 120 quilos por aí. É um cara... É aquele cara clássico de piso baixo, teto alto. Eu particularmente não selecionaria ele no top 3, como ele está sendo especulado, Caio. Mas é um cara que tem o teto dele. Porque edge rush é uma posição assim. Você tem que ter atleticismo. E você pode ser fantástico, mas se você não é mais forte, mais rápido, mais ágil que o tackle na tua frente, não tem muito que você possa fazer, né? E ele tem todas as ferramentas físicas do mundo. E existe um cenário que ele se torna aí o melhor edge rusher dessa classe. Mas também tem um cenário que o time que selecionar ele não vai nem exercer a opção de quinto ano.
Exato. Não, concordo 100%. E realmente ele é do draft inteiro, é o cara de valor que mais subiu, assim, repentinamente. E eu acho que você falou o ponto certo. Eu acho que a principal característica dele é o atleticismo. Você olha para ele e você vê um cara e fala assim, esse cara tá muito pronto para ir para a NFL. Esse cara consegue... fisicamente, fazer o que qualquer praticamente head rusher na NFL consegue. O que eu fico com o pé atrás, e que aí eu também tô com a sede de não usar uma escolha tão alta, o Walker, é duas coisas principais. Ele se destacou numa defesa que todo mundo foi bom. Então, eu não sei até qual foi um pouquinho o que a defesa de Georgia maquiou sobre ele, porque esse ano em Georgia, todo mundo tava na defesa e jogou bem. E é impossível que todo mundo daquela defesa seja bom. Então, e ele tem a questão de ter tido só 6 sacks nessa temporada. A gente tá falando, já pensou se o cara é a primeira escolha geral, vem numa temporada no college com só 6 sacks? É estranho, é bem estranho. Então, eu fico um pouquinho com o pé atrás, porque os motivos que fazem o Walker explodir agora, e aí tem a questão também, né, de tudo que aconteceu depois da temporada, preparação, combine e tudo mais, eles são facilmente, a gente já viu outras ocasiões, eles enganando muita gente. Então, eu acho que tem os dois lados do Walker. Eu acho que isso ele pode estar enganando, e a gente pode estar, todos os times podem estar dando muito valor a isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode descartar que, como você falou, o lado físico é absurdo. Então, se isso que a gente está se destacando agora for realmente verdade, combinado com a situação física dele, é realmente assustador, né?
O sucesso do Odafe Owe, né, no Baltimore Ravens na temporada passada, ajuda ele, né? Ele é um cara que literalmente não teve nenhum sack em Penn State. Teve um dos melhores combines da história e foi um excelente defensor na defesa do Baltimore Ravens, né? Mas também tem questão dele ter caído no Baltimore Ravens, né? Não caiu no Lions, no Texans, né? Caiu num time que sabe o que tá fazendo, sabe desenvolver jogadores, coloca os jogadores em boas posições, né? Então tem essa questão com o Trevon Walker, mas eu acho que nessa posição aqui eu acho um bom upside. A gente vai andar um pouquinho mais rápido agora pra gente completar o draft, mas, Caio, 13ª escolha, quem que você seleciona?
Eu vou de Trent McDuffie, né, o cornerback de Washington. Essa escolha é até um pouquinho meio que... vou na defensiva, porque você já tirou os dois melhores cornerbacks da classe. Então eu vou ter que garantir que eu tenho pelo menos um cornerback bom. Ele não é o maior cornerback de todos e tudo mais, mas eu acho que ele é um cornerback feito para os dias de hoje na NFL, no quesito velocidade absurda. Ele é muito físico, então ele consegue chegar no cornerback adversário muito bem. Se você tem um cornerback especialista em fazer as blitz, velocidade lateral muito boa, ele consegue correr para qualquer lado do campo. Enfim, eu preciso de um cornerback e o melhor cornerback disponível é ele, então é mais um reforço para minha secundária.
A diferença dele pro Stingley e pro Garrett Wilson é o porte físico, né? Ele é bem mais baixo que os outros, né? Mas em termos de produção ele realmente não deixa a desejar.
E a velocidade é absurda também.
Verdade. Gosto muito dele. 14ª escolha, minha 7ª escolha aqui no nosso draft. Nosso draft não, tirando o time aqui. Eu vou de Ikem Okwuonu, offensive tackle de NC State. eu fecho aqui com dois excelentes tackles a minha linha ofensiva. Dá pra gente compor ali o interior, mas é um cara que é um trator no jogo terrestre, né? Ele é especializado em tirar humanos da frente dele conforme ele vai correndo. É um excelente cara, por exemplo, excelente amigo pra você ir ver um show, né? Você tá querendo sair do show, tá aquela, todo mundo querendo sair ao mesmo tempo, ele vai, tira todo mundo da frente pra você, só vai atrás. Mas assim, é um cara que, o fato dele, ele vai entrar na NFL como excelente bloqueador pro jogo terrestre, precisa se desenvolver no passe, mas o fato dele ser tão especial no jogo terrestre já segura as pontas, enquanto ele vai deixar um pouco a desejar no passe de cara. Então eu fico bem satisfeito aqui com Charles Cross de um lado, o Ekwonu no outro. Pra mim, eu tô já com uma excelente base de linha ofensiva. Caio, sua oitava escolha.
Eu também vou de reforço na linha ofensiva, mas eu vou no interior da linha ofensiva, eu vou de Tyler Liberdon, de Iowa, né? É, center, ele tem certa versatilidade, né? Mas a principal posição dele é na questão de center, mas assim, um prospecto muito bom.
Fez um pro day muito bom agora, né?
Muito bom. E você vê que ele tem todas as tangentes, né, necessárias assim, na posição de center, ele tem. Teve a produção no college, as atuações no college foram muito boas. É ótimo bloqueando para o jogo corrido. Fez um, como você falou, fez um bom pro day. É, tamanho ideal, mobilidade boa. Enfim, eu acho que ele provavelmente é o melhor homem de interior de linha ofensiva dessa classe. A posição de center é muito importante. Então eu vou confiante no Linderbaum.
Eu vou de wide receiver aqui. Eu acho que, assim, tirando wide receiver, running back vocês me conhecem, né? Então não vou chutar nenhum aqui. Tight end parece uma classe historicamente ruim, né? De tight end. Teve me fugiu o nome agora do principal tight end da classe, que teve um dos piores perfis físicos de todos os tempos, né? Teve testes físicos horrorosos. Eu vou de Drake London aqui, né? Eu sei que a gente falou mal dele agora há pouco, mas assim, o falar mal do Drake London é não achar que ele é o wide receiver 1 da classe, né? Mas ainda assim, é um cara gigantesco, o cara jogava basquete, né, em USC, então...
E a gente também tá indo nos mínimos detalhes, né, pra achar defeito nesse jogador.
Isso aqui é topo da primeira rodada que a gente tá discutindo aqui, né? Então, o Drake London é um cara que, excepcional naquela bola disputada, a questão da velocidade realmente é uma preocupação. E o fato dele não ter corrido o tiro de 40 jardas no Pro Day de USC meio que dá a entender que ele sabia que não ia correr um tempo bom, né? Então não tem por que ele atrapalhar o stock dele no draft, né? Correndo um tempo ruim. Mas nem tudo é tempo de... Por exemplo, o Cooper Kupp teve um tempo ruim no Combine, né? Mas o tape mostrava que ele era muito mais rápido. Eu acho que wide receiver, você tem que ter uma velocidade mínima. Se tem 4-2, 4-3, 4-4, muitas vezes não importa tanto assim pro seu sucesso. Mas 4-6, 4-7, aí já chega uma situação que todo cornerback é muito mais rápido que você. E a maioria dos linebackers é mais rápido que você. Muito edge rusher é tão rápido quanto você. Aí tem um limite, mas eu acho que o Drake London provavelmente vai estar acima, né? Teve uma posição muito boa em USC. Então, eu gosto da minha dupla aqui, Garrett Wilson e Drake London. Caio, sua nona escolha.
Vou também de wide receiver. Chris Olave, wide receiver de Ohio State, né? Eu não sou muito fã, a gente já falou de jogador que chega na NFL com questões físicas, né? Talvez o cara não tá tão forte, fisicamente preparado, digamos assim. Uhum. E esse é uma das questões que o Olave tem. Mas, assim, você precisa de um cara para criar jogada explosiva, você precisa de um cara para incendiar o jogo, é um pouquinho o contrário, que a gente até falou do Drake London agora há pouco. O Chris Olave é esse cara. Então eu coloco o James Conner de um lado, o Chris Olave do outro, estendendo o campo. Pedida perfeita para o Malik Willis, então eu vou reforçar o grupo de recebedor, Gabriel.
Vamos lá para a minha nona escolha agora. Eu estou em dúvida. Vocês sabem que eu sou um cara de valor posicional, né?
Vai de running back agora. Agora ele vai de running back.
Não, eu prefiro selecionar o Ojabo, que rompeu o Aquiles outro dia, do que...
Aliás,
se você perguntar pra mim, Gabriel, qual o seu running back favorito dessa classe? Não sei. Não tenho.
Tem três running backs um pouquinho acima da média, né? Mas realmente, assim como o draft inteiro, não é uma classe espetacular.
Não. Você é muito maldoso com essa classe, Caio. Vocês estão vendo que eu tô enrolando, né? Eu vou de Devontae Wyatt, defensive tackle de Georgia.
Joga muito.
Eu acho que o Jordan Davis, ele tem recebido. Ele é um nome que a maioria dos fãs vai reconhecer primeiro do que o Devontae Wyatt, né? Os dois jogaram juntos em Georgia. Mas assim, ele é muito melhor como pass rusher do que o Jordan Davis, né? O Jordan Davis, você vai botar ele na NFL, ele vai ser um defensor de elite contra o terrestre por muito tempo. Não tem nenhuma preocupação quanto a ele. Mas o jogador de interior de linha defensiva realmente especial é o cara que gera pressão nos quarterbacks, né? Não vou nem falar Aaron Donald, né? Porque não tem como comparar o Aaron Donald. Mas é o Chris Jones, né? Fletcher Cox no auge. Ndamukong Suh no auge. Esses caras. E o Devontae Wyatt, ele tem esse upside, né? Ele pode ser um excelente pass rusher e do interior da linha defensiva. Então, por isso, eu acho que ele é um prospecto melhor que o Jordan Davis. Apesar de alguns times que o encaixe do Jordan Davis é melhor. Por exemplo, ele tem sido muito colocado nos Chargers, né? Em mock draft. E faz muito sentido para os Chargers, que precisa desesperadamente ali de um cara ali para conter o jogo terrestre. Mas eu acho que o Devontae Wyatt é um cara que eu gosto mais. Eu botei ele bem baixo no meu mock draft, mas foi uma escolha que eu me arrependi, né? Que eu acho que eu acabei selecionando ele muito baixo. Caio, sua décima? Décima escolha, né? Décima.
Eu vou até contar aqui, mas...
É décima mesmo. Décima nona no geral. Décima.
E vai ser uma escolha ousada, Gabriel. Vai ser uma escolha ousada. Pode ser até uma escolha, talvez, jogada fora. Mas eu vou pegar o Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh.
Dois quarterbacks?
Eu vou pegar o Kenny Pickett. Algumas explicações. A primeira é que evita você de pegar...
Eu não ia pegar ele, você se ferrou. Vai ter que pegar três quarterbacks agora, porque você não pegou o que eu queria.
O melhor quarterback da classe pra mim. Que pra mim é ele. Claro que não tem nada decidido. E eu também acho o seguinte. O Malik Willis não tem nada certo com ele. 8-80. O Kenny Pickett, pra mim, é o segundo melhor dessa classe. Se eu tô... E acho que a gente tem que deixar claro, né? Acho que todo mundo, a posição de quarterback é a mais importante. Se eu vou colocar duas apostas ali. Eu tenho mais chance de vingar e de achar um quarterback que eu gosto. Então, e aí eu evito você de pegar. Eu ainda acho que você tinha o Kenny Pickett como número 2 na sua posição de quarterback. E sobre o Pickett, rapidamente, né? Assim, o braço dele talvez não seja o braço mais forte de todos. Ele jogou num sistema muito favorável para ele no college football. Mas assim, ele vem de uma escola do Power 5. Ele, o ataque, ao mesmo tempo que o sistema dele é muito favorável a ele, também é um sistema complexo, que é o, obviamente, mais próximo do que ele vai ver na NFL. Rotas curtas, curtas e médias, muito bom. Ele consegue fazer passes para todos os lados do campo. Enfim, ele é um prospecto interessante. A força do braço não é a ideal, mas ele teve a produção no college e ele já teve algumas boas jogadas, uma mobilidade também interessante. Então vamos de dois quarterbacks no meu time, enquanto o meu rival continua sendo...
Então, isso não, o Caio não é a primeira pessoa que isso acontece, né? Porque eu entro, nesses drafts eu sempre entro na mente do meu adversário. Acontece muito com o João, acontece muito com o Rodrigo, acontece agora infelizmente com o Caio, porque eu sempre deixo a pessoa selecionar o quarterback primeiro. Porque você não vai, eu penso, a pessoa não vai selecionar dois quarterbacks. O Caio tentou dar aquele Galaxy Brain agora, só que não era. Eu vou até selecionar o meu quarterback, só pra...
Pode escolher agora, senão eu pego o terceiro depois.
Vai que o Caio pega três quarterbacks, aí ia me ferrar mesmo. Porque aí eu acho difícil ele não ir no cara que eu quero selecionar. Eu vou de Sam Howell, quarterback de North Carolina.
Nossa, pior que eu iria pegar, se eu fosse pegar, eu não pegaria ele de novo. Eu não pegaria ele.
Pegaria o quem?
Provavelmente eu pegaria o Desmond Ridder.
Devia ter deixado ele selecionar três quarterbacks.
Provavelmente eu
deixei. O Sam Howell pra mim é o... É o segundo quarterback da classe. Ele é excelente corredor. Tem um braço de elite. Tem muita... Assim, tem as peças ali. Você tem que construir, né, o quebra-cabeça, né? Mas ele vem com as peças. E o que eu falei do Malik Willis, né? Que se você coloca num ataque... Você coloca o Malik Willis num ataque que vai usar muito bem ali ele como corredor, né? Corrida desenhada e tal. O Sam Howell, eu acho que se você colocar ele de cara num ataque com muito RPO, que é algo que ele está acostumado a fazer em North Carolina, eu acho que você vai conseguir uma produção dele cedo. E claro que tem muitas questões quanto a ele, né? Não é... De novo, a gente está falando aqui direto, não é a melhor classe de quarterback, ele é um cara que ele não é... Ele não tem uma visão muito boa, né? Ele não... Acho que a parte mental dele tem uma curva de aprendizado bem longa, né? Ele é um cara que... Primeira leitura não tá ali, ele corre. Às vezes ele não vê o wide receiver que tá aberto. Mas eu gosto das ferramentas dele. E eu sei que o pessoal torce o nariz, né? Mas eu acho que a comparação dele com o pessoal... A pro comp dele, né? É um Baker Mayfield mais atlético. Tô vendo aqui o guia do PFF, tem ele como... Russell Wilson um pouco mais devagar. Sim, se for o Baker Mayfield mais atlético, já é um bom jogador, né? Eu sei que o Baker Mayfield não tem muitos fãs atualmente, mas é um bom jogador. Então, eu devia ter deixado o Caio selecionar o terceiro quarterback.
Só uma coisa sobre o Sam Howell, que até para os ouvintes vão até se lembrar. Antes da temporada do College Football começar, o Sam Howell ele terminou a temporada de 2020 como provavelmente o quarterback mais interessante do College Football inteiro. Uhum. Ele entra na temporada 2021 como um dos favoritos ao Heisman e como favorito para ser a primeira escolha geral de 2022.
E não teve uma boa temporada.
Exato. Essa temporada dele em específica, que é a última e que, querendo ou não, é a mais importante, né? Porque conta todo mundo olhando, principalmente. Ele foi mal. Muitas interceptações, fisicamente ele não estava o mesmo. Então você via ele com uns passes espetaculares, como você falou, o braço dele realmente é muito potente, mas você via ele fazendo erros que normalmente... freshman lá no college que faz, e não um cara que já tava com a experiência que ele tinha. Então o povo falou assim:
isso é tudo politicagem do Caio contra a minha classe, fica registrado.
Muitos times da NFL falaram assim: eu não sabia que ele tinha esse defeito no jogo dele, e ele mostrou no último ano, então foi por isso que o valor dele caiu, e muita gente coloca ele como terceiro, às vezes como quinto quarterback dessa classe, mas ele já foi cotado e já foi o favorito para ser a primeira escolha geral desse draft.
Caio Miari, sua penúltima escolha.
A última escolha é praticamente a única posição que eu ainda não tenho uma estrela, que é linha defensiva. Então eu vou de Jordan Davis, já falou bastante dele. Eu optei por pegar mais a versatilidade na posição de linebacker e deixei o melhor linebacker que parando o jogo corrido de fora. Então eu vou atrás do Jordan Davis para a linha defensiva, que parando o jogo corrido é um absurdo de prospecto. Um dos melhores até que a gente já viu, né, nos últimos anos. É um absurdo. Ele, talvez, como o pass rush, e ultimamente a gente tem visto a pressão, o pass rush vindo do interior da linha defensiva é muito importante na NFL atualmente, e o Jordan Davis, como pass rush, ainda tem um asterisco, mas ele é tão atlético, ele é tão absurdo, assim, a versatilidade dele, a forma como ele se movimenta, que eu acho que isso vai acabar ajudando muito ele como pass rush depois da NFL, quando ele estiver um pouquinho mais adaptado. Então eu vou de Jordan Davis na linha defensiva.
Os testes físicos dele, realmente, o cara do tamanho dele foi um negócio de...
Não faz sentido,
de outro mundo, o cara que realmente é especial. Talvez seja um reach o jogador que eu vou pegar aqui, mas eu acho que é um cara que ele seria muito útil, todo time da NFL gostaria de ter ele. É o Dexon Hill, que é o cornerback barra safety de Michigan, né? Ele é um cara que ele pode fazer aquele papel... não estou comparando ele ao Honey Badger, mas o Honey Badger, no auge dele, ele fazia aquele papel de slot corner e, às vezes, safety, né? Ele não tem a capacidade de ficar perto do box tão bem quanto um Honey Badger. Mas você pode colocar ele como safety no fundo do campo, você pode colocar ele cobrindo o slot, e ele vai fazer isso muito bem, e vai fazer isso muito bem provavelmente no primeiro dia. E eu acho que é um cara muito útil, não é um cara que vai ser all-pro, pro-baller, mas é um cara que vai jogar aí 12 anos na NFL e vai ser sempre aquele cara que o treinador de defesa sempre vai gostar de ter pela versatilidade dele com essas duas posições. Caio, o seu senhor irrelevante agora.
Então, meu senhor irrelevante vai para um cara que não tem que estar com pressa nenhuma de jogar, que é o David Ojabo, né, o Ed Rusher de Michigan. Acho que hoje, nessa altura do campeonato, a maioria das pessoas já sabe, né, que ele vem de uma lesão de Aquiles, não joga 2022 provavelmente, mas ele, antes de ter sofrido a lesão, ele era cotado como um dos principais Ed Rushers da classe, talvez até o melhor para muitos. Explosão, versatilidade, a força. Ele parece pronto já para chegar na NFL e jogar, claro, em termos de coisas contar no papel. Então, eu pego ele, minha defesa, já estou bem contente. Já tenho o que, para mim, vai acabar sendo o melhor edge rusher dessa classe, né, que é o Thibodeau. Então, deixa o Ojabo lá descansando, recuperando por um ano, e depois, quando ele volta, fica ainda mais assustador o meu front seven.
Eu vou de front seven também. E pra mim, assim, modéstia à parte aqui, eu sei que eu sou parcial nesse caso, mas pra mim o steal do draft, eu vou com o Greek Freak, George Karlaftis. No papel ele é edge rusher, mas ele pode ser um aquele defensive end de 3-4 também, né? Ele pode ser...
Ele é muito bom, né?
Um defensive end ali com a mão no chão, também num 4-3. Ele é um cara... um cara que joga todo snap, né? Ele não vai te dar 12, 14 sacks, mas ele vai ser completo. Você vai poder mover ele ali pela linha defensiva. Eu sei que eu já tenho o Trevon Walker e o Aiden Hutchinson, mas eu consigo ver os três jogando juntos, assim, sem muito... O próprio Trevon Walker também é um cara que tem um pouco essa versatilidade. Então, acho que tem três caras bem maleáveis ali na minha linha defensiva para gerar bastante pressão ali, que o Malik Willis no time do Caio vai ser protegido por um lado pelo Evan Neal, no outro pelo Kenny Pickett, né? Kenny Pickett com a mãozinha dele ali vai ter que jogar de right tackle.
E o Ojabo também.
O Ojabo não joga, né? Então também já tem esse problema. Mas é isso. Vamos relembrar nossos times, Caio. Você anotou aí seu time?
Eu anotei o meu e o teu. Eu só queria destacar duas coisas. Três coisas, na verdade. O steal do draft realmente foi o Karlaftis agora. Concordo, você foi... E o maior reach do draft também, desse nosso mini draft, também foi feito por você, né? O Sam Howell. Foi um baita reach. E o terceiro ponto que eu queria destacar é que o Kenny Pickett está no trade block. No trade block, então, se você quiser, eu estou ouvindo oferta de troca pelo Kenny Pickett.
Mas eu gosto da. Eu gosto de escolher, assim, eu gosto de escolher dois quarterbacks, eu sempre sou pró. Mesmo quando, por exemplo, um time seleciona um quarterback e no outro ele não se encaixa e tal, eu acho que você tem que selecionar muito quarterback, porque se você usa duas escolhas...
Mais chance de acertar, né?
Se usa duas escolhas no Kenny Pickett e no Malik Willis e um dá certo, é ótimo, né? Não tem preço alto o suficiente. Mas, Caio, como é que ficou o seu time aí? Do 1 até o 23? 1 até o 12,
então, vamos lá. Malik Willis, quarterback, né? O Evan Neal, offensive tackle, o Jamison Williams, wide receiver, o Kyle Hamilton, safety, o Kevon Thibodeau, edge rusher, o Devin Lloyd, linebacker, o Trent McDuffie, cornerback, o Tyler Linderbaum, que é o center de Iowa, né? O Chris Olave, wide receiver, o Kenny Pickett, que é quarterback disputando a titularidade com o Malik Willis, Jordan Davis, defensive lineman, e o David Ojabo, wide rusher de Michigan, que não joga esse ano, mas está preparado para 23.
O meu time ficou o Aiden Hutchinson, edge rusher de Michigan, Darius Stingley, cornerback, Charles Cross, offensive tackle, Armar Garner, Sauce Garner, cornerback, Garrett Wilson, wide receiver, Trevon Walker, edge rusher, Ikem Ekwonu, offensive tackle, Drake London, wide receiver, Devontae Wyatt, defensive tackle, Sam Howell, quarterback, Dexton Hill, cornerback, e George Karlaftis, edge rusher. Tem o link aqui na descrição, você manda para poder mandar mensagem para mim no WhatsApp, então manda lá a mensagem, diz quem você achou que fez o melhor draft, se foi o Caio, você fui eu. Tem uma função no Spotify que você pode botar enquete. Eu nunca botei. Mas se você está escutando no Spotify, eu vou tentar colocar aqui agora para você poder votar. Então, se você terminou de escutar agora o podcast e está no Spotify, vai lá e vota para você dizer quem você acha que venceu
o draft. Eu achei que a primeira metade do draft eu ganhei, mas eu gostei mais da forma como você terminou o draft. Achei que você foi mais...
Apesar
de ter pegado o Sam Hall.
Eu achei que na primeira metade você perdeu e na segunda metade eu ganhei. Caio, muito obrigado pela sua participação. Caio que veio direto no jogo do Toronto Blue Jays contra o meu Oakland A's para participar aqui do programa. Muito obrigado. Siga ele lá no @CaioMiari. E se prepare, vamos torcer ali pro dia do draft. Eu sei que você vai estar trabalhando muito. Torcer para ninguém aparecer com um vídeo de máscara de gás fumando maconha. Nossa, ninguém... Nada do tipo, um draft bem tranquilo lá pra você, que, pra quem não sabe, o Caio é editor do The Score, um dos sites lá do Canadá, dos principais sites de notícias dos Estados Unidos também, da América do Norte como um todo. Então, Caio, muito obrigado pela participação e até a próxima.
Obrigado pelo convite, Gabriel, sempre é um prazer estar aqui. Obrigado, um abraço também pra todo mundo que ouviu a gente. É isso aí, semana de draft é muito corrida, mas é muito bom, muita especulação. é muito torcedor ficando bravo, é muita gente xingando o cara que daqui 2 anos vai estar batendo palma pra ele, enfim, é muito bom, e é isso aí, obrigado, Gabriel, aquele abraço.
Então é isso, pessoal, não perca o Mock Draft domingo que vem, dia 24, 9 horas da noite no YouTube, se inscreva no canal, eu posto cortes aqui do podcast, não, se você quiser assistir, de vez em quando eu, algumas notícias de última hora também, eu gravo específico lá pro canal, então não perca. O programa volta aí na terça-feira, programa exclusivo para apoiadores, quinta-feira, programa de NBA aberto ao público. Então é isso, até a próxima, tchau!